Queridas irmãs e queridos irmãos, cada um de nós pode perguntar, e eu próprio fiz essa pergunta a mim: até onde chega a nossa esperança, até onde nos leva? Neste percurso cotidiano, tenso que é a nossa vida, nesta complexidade do mundo em que vivemos, em que revoluções estão quase a nascer como cogumelos em tantas partes do mundo, porque há inquietação na sociedade e esta inquietação explode, emerge, nós perguntamos: para onde vai a nossa esperança? Os sinais que vivemos no mundo contemporâneo são sinais de desespero ou sinais de esperança? Se calhar as duas coisas à mistura, sem que ninguém consiga distinguir o que é desespero e o que é esperança. Pela esperança vamos. E só quem tem esperança pode esperar o imprevisível do futuro. São Paulo, na carta aos Romanos, evocando Abraão, diz-nos uma das mais belas passagens do Novo Testamento. Abraão esperou contra toda a esperança. Esperou no meio da falência dos acontecimentos e da frustração das expectativas. Ele esperava o dom da terra e o dom do filho, e a vida complicava o acontecer daqueles dons. Nunca mais acontecia. E a sua espera nos dons da promessa de Deus ia sendo constantemente minada, e minada pelo desespero e pelo fracasso. E este homem é convidado, é forçado, melhor dizendo, a refazer constantemente a sua esperança no meio dos fracassos e das desilusões cotidianas da vida. Por isso Paulo nos diz, muito bem, que ele esperou contra toda a esperança. Eu estou convicto que a esperança é a maior necessidade do nosso tempo. E cada vez mais. E estou convicto também que a esperança pode ser uma das fragilidades da nossa vida eclesial. Ou seja, podemos correr o risco de termos uma esperança débil que não aguente o impacto do futuro que está para vir. Mas temos todas as condições, porque temos o Evangelho, porque temos Cristo, para renovar continuamente a nossa esperança. Porque a esperança cristã tem esta originalidade própria que é Jesus Cristo. É a esperança que atravessa o fracasso maior que é a própria morte. É a esperança que ressuscita ou que faz ressuscitar do vazio do nada, destruidor de tudo e de todos, que é a própria morte. Uma esperança que não enfrenta a crise da morte não é uma esperança credível. É uma esperança para amanhã. É uma esperança previsível, como o tempo. Mas não é esperança para o impacto de todas as crises que nos vão acontecer. Gerar filhos é um ato de esperança. É deixar o futuro. Ou acreditar que as nossas gerações, os nossos filhos e netos, vão nos continuar e vão continuar o futuro. Vamos ao Evangelho de hoje. Esta pobre mulher, 7 vezes viúva, tinha um desejo: deixar uma descendência. Tinha o desejo que todas as mães e pais têm: deixar a continuidade da vida, deixar futuro. Esta mulher foi 7 vezes marcada pela frustração de não ter filhos, porque os maridos todos a deixaram viúva. 7 maridos, 7 mortes. 7 mais uma, ela própria morreu. É curioso a contradição, o paradoxo. Há uma vontade imperiosa, visceral, de desejar vida, de gerar vida. E assim se cumpria a lei que a quem faleceu o marido, sem deixar descendência, poderia voltar a casar com o irmão do marido para garantir a descendência. Esta família, ou a família desta mulher, é uma família pobre, no sentido de que não é uma família fecunda. Há aqui uma desgraça, tanta desgraça quantificada. O desejo de fecundidade, 7 vezes tentada, 7 vezes não acontece. Não há filhos, não há descendência. E a morte acaba por ser o triunfo de tudo. Esta fatalidade em que a vida desejada não foi continuada. É uma história caricata. Possivelmente nunca aconteceu. É uma história caricata para pôr Jesus à prova, para entalar Jesus. É uma história contada pelos saduceus que não acreditavam na vida eterna e que ridicularizavam quem acreditava na vida eterna. Aqueles, é o que a história quer dizer, aqueles que acreditam na ressurreição, no voltar à vida após a morte, estão na fantasia. Como é que se pode voltar à vida após a morte e viver e voltar a viver com 7 maridos, da qual será ela esposa na ressurreição? Tudo isto é para desmontar a esperança na ressurreição. É para dizer a Jesus: o que vocês acreditam é uma caricatura, não tem sentido. E também é verdade, de vez em quando aparecem ideias fantasiosas sobre a ressurreição, como se fosse o prolongamento desta vida. O que somos aqui é o que se passa do lado lá. Nem uma coisa, nem outra. Nem negação, nem fantasia. E é curioso o que Jesus nos diz. Nem eles se casam, nem elas são dadas em casamento. Porque na ressurreição serão como anjos do céu. É uma linguagem mínima. O Evangelho nunca nos diz a realidade do mundo do lado lá. Fala por comparações, por aproximações, como anjos. O que é que nós sabemos dos anjos? Nada. E, ao mesmo tempo, o anjo é para nós um símbolo intenso. É o símbolo da comunicação sem ambiguidades, da transparência da comunicação, da palavra eficaz que é dita e que é acolhida. O anjo que é mensageiro de Deus e que vai ao encontro da pessoa a quem se diz a palavra. O anjo é a figura da beleza, da luminosidade, da vida celeste. O anjo é a figura do entendimento, da transparência. Seremos como anjos. Não diz que seremos anjos, mas diz que a nossa vida, no futuro, que só a Deus pertence, se cumpre, se realiza como vida transparente, como vida bela, como vida plena de Deus. E não sabemos dizer mais do que isto. Nós, no fundo, precisamos de palavras, mas a realidade a que essas palavras se referem escapa-nos. Ninguém viu a ressurreição. nem em Cristo, nem em ninguém. Acreditamos que o Senhor está vivo e que nos ressuscita a nós. Mas a ressurreição não é o processo de uma evolução. A ressurreição é a plenitude, a força da vida de Deus em nós, que só Deus pode dar e que só Deus pode realizar. Nenhum corpo humano pede a ressurreição, no sentido exige a ressurreição. A ressurreição é este acordar da morte por força da vida que só o próprio Deus dá. Belo texto. Nascidos da ressurreição, porque filhos de Deus. Se quisermos, a vida que ressuscita da morte pela ação do Espírito é o nosso momento definitivo de sermos filhos de Deus. Por aqui vamos continuamente. Somos filhos desde o batismo, mas podemos acrescentar, seremos filhos plenamente ressuscitados da morte. Porquê? Porque Deus é um Deus de vivos. Porque Deus é o Deus da vida. E aqueles que acreditam, ainda que morram, viverão. Porque Deus é o Deus dos vivos. E vamos à primeira leitura, que é um texto dramático, mas ao mesmo tempo profundamente testemunhal. Sete irmãos que resistem à ocupação grega e que resistem numa fidelidade à tradição judaica, mas numa fidelidade maior ao Deus que ressuscita. Ao Deus que não deixa na morte. O invasor, o tirano pode matar. Mas há alguém mais forte do que a força do tirano, que é Deus. O tirano pode destruir o corpo, mas Deus tem capacidade para restaurar o corpo. E esta esperança em Deus, que dá vida, que leva estes sete irmãos a resistir até às últimas consequências. E volto ao princípio e concluo. A esperança da ressurreição, que só o Evangelho nos garante, só Cristo nos garante, é um potencial para atravessar tudo. Para resistir à política ou à violência da política. Para resistir à violência do desespero cotidiano. Porque nos situamos nas fontes da vida. Porque acreditamos no Deus dos vivos, que há de ressuscitar e fazer que todos os seus filhos vivam definitivamente. Não sabemos como. Isso pertence a Deus. Sabemos da fé que o desejamos, que acreditamos e que Deus será maior do que o nosso desejo.